Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Quem está chegando por aqui é o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber, te acompanho nessa boa prosa que está começando agora, nesse próximo papo de uma hora, para atualizar tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Fala sobre agroecologia, alimentação, literatura, cultura e também sobre política. Vamos entender o que está acontecendo no mundo dos negócios, no mundo do trabalho. Vários assuntos importantes que a gente vai trazer os destaques a partir de agora. Uma entrevista com a escritora Jo Freitas sobre seu primeiro livro de contos Goela Seca e os temas que atravessam a obra, como o racismo e a própria história de vida. Uma nova lei no Rio de Janeiro autoriza estabelecimentos como shoppings, museus, teatros e cinemas a terem espaços adaptados para autistas e outras pessoas neurodiversas. Entidades patronais recorrem ao Supremo Tribunal Federal para barrar a divulgação de relatórios sobre igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas. Onestino Guimarães, estudante da Universidade de Brasília que desapareceu durante a ditadura militar, será homenageado com um diploma acadêmico. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa. Bora lá que ele só está começando. Para começar o Bem Viver de hoje, a gente vai falar sobre meio ambiente. Para isso, para trocar essa prosa, a gente traz um pessoal que faz um trabalho fundamental, principalmente quando as investigações são a respeito do desmatamento na Amazônia. Quem está aqui com a gente é o pessoal do Radar Verde. Quem acompanha o Bem Viver talvez se lembre que ano passado a gente trouxe esse mesmo pessoal para falar sobre um estudo recém-lançado que mostra a origem da produção da carne brasileira, principalmente na região amazônica. Esse estudo mostrou que basicamente a totalidade das principais redes varejistas do Brasil, assim como a totalidade dos frigoríficos que atuam na região amazônica, apresentam um controle considerado muito baixo sobre a cadeia da pecuária. Bom, trocando em miúdos para todo mundo entender o que eu estou falando, isso significa que essas grandes empresas não conseguem provar que, de fato, a produção delas é sustentável, não agride o meio ambiente, não ameaça a Amazônia. Enfim, pode ser que a produção delas signifique uma ameaça para a sustentabilidade de toda a floresta. Bom, para atualizar um pouquinho mais como esse estudo vem acontecendo, outras questões que apareceram, eu trago agora aqui para o programa e cumprimento Paulo Barreto, ele é coordenador do Radar Verde, engenheiro florestal, mestre em ciências florestais pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, além de cofundador e pesquisador associado ao Amazon. Então, antes de tudo, Paulo, muito obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer falar com o senhor, viu, amigo?
Obrigado pela oportunidade, Lucas.
Maravilha. Paulo, eu acho que para começar a nossa conversa, ia ser bacana se o senhor falasse um pouquinho mais que estudo é esse que o Radar Verde fez, que números são esses que vocês trazem que mostra que é tão preocupante a maneira que a carne brasileira é produzida aqui.
É, o estudo foca na Amazônia e lá tem cerca de 40% quase do rebanho bovino do Brasil e da área que está desmatada na região, ali quase 90% são pastos, né? Então, é a grande atividade ligada ali ao desmatamento, à produção de gado. E aí, ao longo dos últimos anos, tem tido uma pressão para que as empresas que operam lá, comprando o gado dessas fazendas, né, que a gente chama aqui dos frigoríficos, que eles tomem medidas para evitar comprar gado oriundo de áreas com desmatamento. Algumas fizeram alguns acordos com o Ministério Público, outras não têm um acordo. Agora, a gente precisa saber se, de fato, eles têm essa política para evitar o desmatamento, não comprar essas áreas com desmatamento ilegal, e também se elas demonstram que, de fato, tem uma política e que essa política está implementada. Então, o que, que a gente faz? A gente envia questionários para essas empresas para saber se eles têm política ou não e para que eles demonstrem a execução, por exemplo, tendo uma auditoria independente mostrando que, de fato, eles executam essa política. Aí, o que aconteceu é que a gente, ao mandar o questionário, a gente não teve nenhuma resposta. Então, isso já é o primeiro sinal negativo. Agora, o que a gente fez nesse último ano foi, além de enviar o questionário, a gente olhou, visitou o site das empresas para saber se ali eles tinham as informações que seriam necessárias para demonstrar essa política e a boa execução dessa política. Então, a gente conseguiu fazer, então, esse levantamento dessa transparência de controle, mesmo sem ter a resposta ali do nosso questionário. Aí a gente viu que algumas empresas fizeram algum avanço, tem alguma medida, mas a maioria não tem nenhuma medida de controle do desmatamento. Agora, mesmo aquelas que têm alguma medida, essa medida é parcial. Aí eu tenho que explicar um pouquinho ali da cadeia, né, de como é que da origem do gado até chegar no frigorífico, que é o seguinte: o frigorífico ele compra o boi pronto para o abate que vem de uma fazenda, geralmente chamado fazenda de engorda. Esse é um fornecedor então direto ali para o frigorífico. Agora essa fazenda de engorda muitas vezes ela compra bezerros ou novilhos que vêm de outras fazendas que a gente chama de um fornecedor indireto. E esse fornecedor indireto aí quase, basicamente, a gente não encontrou evidência de resultados auditados de que elas têm esse controle desses fornecedores indiretos. E boa parte do desmatamento hoje vem dessas fazendas fornecedoras indiretas. Então, tem uma parte ali da, que a gente chama ali a cadeia de suprimento, que ainda tem um buraco lá de atividade mesmo de controle. E isso permite ainda que faz com que o gado que acaba chegando lá no frigorífico, ele tem uma origem ali, uma parte da vida dele teve alimentação em pastos com desmatamento.
Ótimo, Paulo. Foi muito importante o senhor trazer já essa introdução para a gente entender melhor qual que é o objetivo desse estudo. Eu acho que agora todo mundo consegue ver como vocês foram, se esforçaram ao máximo para saber tudo o que está acontecendo, para investigar essa situação, e as empresas parecem que não estão nem um pouco interessadas em mostrar se estão fazendo direitinho ou não estão fazendo direitinho. Paulo, e uma das empresas, pelo que eu entendi, que vocês monitoraram, enviaram questionamento, deram direito de resposta, é a JBS, e a gente tem percebido que eles estão com o movimento de entrar no capital estrangeiro, especialmente na Bolsa Estadunidense de Valores. Vocês estão monitorando esse movimento da JBS, né, Paulo? O que que ele pode significar? É algo que preocupa?
A JBS ela já tem investimento estrangeiro de crédito e outros mecanismos, mas agora eles estão buscando uma listagem na Bolsa de Valores de Nova York. O que significa isso, né? Eles poderiam ser tá lá na lista e aí os vários investidores vão ter acesso, eles podem comprar. Estar nessa bolsa, ela tem um significado bem importante, que é como um selo de qualidade, tá? Quando você suas ações são listadas ali, significa que você tem alguns indicadores importantes de que é chamado de governança, de qualidade da gestão, tá? E quando a empresa entra nessa listagem, das coisas que é esperado que aconteça é a chamada melhoria do valor da empresa. E aí, isso é um aspecto que é bem importante. Você pode ter uma empresa aqui que é lucrativa, mas as pessoas olharam assim: bom, essa empresa talvez não é muito confiável, não está na bolsa, de Nova York, por exemplo. Agora, se ela entra na bolsa de Nova York, aí alguns investidores vão dizer: ah, então eles passaram por um crivo de qualidade, é uma empresa que tem uma boa gestão, então eu posso investir nessa empresa, tá? Então, esse selo de qualidade para estar ali na bolsa, ela torna a empresa mais com um valor mais alto. E assim, para os proprietários de ações e tal, já aqui no Brasil e os controladores, seria um passo muito importante de valorização ali da empresa. Agora, eles estão tendo problemas ali para alguns grupos entraram com o equivalente lá ao órgão que faz o controle na Bolsa de Valores, de valores imobiliários, que é chamado SEC lá, né? Para dizer: olha, eles estão demonstrando que de fato tem um controle do desmatamento, o que é que eles estão fazendo para de fato controlar? Aparentemente, né, esse tipo de questionamento lá levou a empresa a adiar, então, essa proposta de entrar lá na Bolsa. Embora a empresa não tenha admitido isso ali, mas alguns grupos publicaram ali análise que essa questão ambiental está influenciando lá na entrada da bolsa. E ontem saiu uma notícia que é bem relevante, que é a promotoria do estado de Nova York entrou com uma ação contra a JBS, acusando a empresa de fazer o que é chamado ali de lavagem verde, né, que fez promessas, por exemplo, de que vão zerar suas emissões de gás carbônico, gases de efeito estufa, sem ter ali as evidências adequadas de que, de fato, a empresa tá seguindo isso. A associação com o desmatamento na Amazônia é um desses fatores, né? Porque já que a empresa compra gado de áreas que têm desmatamento, o desmatamento causa bastante emissões, além de outras questões. Então, esse aspecto que já estava sendo questionado ali na Bolsa, mais essa ação iniciada ontem da promotoria ali de Nova York, mostra ali uma dificuldade. Como esses aspectos ambientais então começam a ter um impacto ali mais negativo ali para a empresa.
Portanto, o caminho para a JBS fazer esse novo passo não está tão livre assim. Ela vem enfrentando algumas barreiras para conseguir dar esse passo, Paulo.
Esse questionamento ambiental tem sido muito reportado, né, na imprensa especializada ali de negócios, e aí com essa ação agora da promotoria, talvez ali seja ali mais um obstáculo, né, para essa entrada na Bolsa lá de Nova York. E é interessante notar que também alguns parlamentares, né, nos Estados Unidos e, curiosamente, também lá no Reino Unido, eles assinaram cartas ali manifestando preocupação com a entrada na Bolsa. Claro que ali tem você pode imaginar que tem lobbies, né, de vários tipos, mas, por exemplo, uma empresa americana frigorífica que está concorrendo com a JBS lá sabe de uma empresa que tem problema ambiental, eles vão questionar, né? Vão também questionar politicamente e tal. Então, isso também tá acontecendo. Além desse aspecto da própria Bolsa e da parte da promotoria, parlamentares têm assinado declarações ali demonstrando preocupação.
Paulo, então acho que só para a gente deixar bem claro para quem está nos acompanhando, cada vez que a JBS dá um passo colocando seu nome internacionalmente, tendo essa disponibilidade para comercializar cada mais vezes suas ações fora do Brasil, isso de certa forma transparece que é uma empresa que está de acordo com as normas mais corretas e mais rigorosas de sustentabilidade, está agindo de uma maneira pela preservação do planeta, e é mais ou menos por aí a preocupação que vocês têm, de uma legitimação de um nome que, na verdade, não vem prestando as devidas contas sobre questões fundamentais, que é a atuação da empresa frente à Amazônia, enfim, independentemente do local, mas a gente está falando aqui porque é um dos lugares que a gente mais tem atenção e precisa ter, porque diz respeito à saúde total do planeta.
Acho que tem a situação assim, quem investiu já na empresa tem que melhorar ali, demandar a melhoria desses aspectos que eu já falei. E aí, assim, colocar um selo de qualidade adicional para que mais investidores coloquem dinheiro é preocupante, dado que a empresa tem que fazer muito ainda para melhorar a sua situação. E é bem relevante notar o seguinte: além do Radar Verde, que é o trabalho aqui com o Amazon e o mundo que queremos conjuntamente nós fizemos, tem uma empresa que faz risco, análise de risco para o mercado, chamada Morningstar, que não é uma empresa ambiental, é uma que faz análise ali para o setor financeiro mesmo, e eles agora criaram um indicador também, junto com eles, em parceria com uma outra empresa, incluindo o que é chamado de governança socioambiental, que é chamado a sigla ESG. Então, eles fizeram também uma classificação de risco da JBS usando esses critérios. E ali, a classificação, eles tiveram a pior nota possível, que eles chamam uma categoria chamada de severo, né, que é a categoria de risco. E aí, a justificativa para essa nota tão baixa tem dois componentes principais ali. Um que eles chamam de governança, por causa do histórico ali das ações de corrupção que aconteceram ali no passado com a JBS, e também os aspectos ambientais. Então, tanto esse aspecto de governança mais geral, quanto esse aspecto ambiental, eles fizeram com que a nota dessa agência de risco fosse muito ruim.
Paulo, a gente está falando de coisas assim que talvez quem esteja nos acompanhando esteja achando que é tudo sim muito mega, muito fora da realidade, a JBS, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que são coisas que tudo bem que a gente tem que se importar, que a gente tem que ter atenção, mas talvez pareça um pouco distante da nossa realidade. A gente pode pensar, bom, que a justiça lide com essas questões e depois a gente possa saber o que fazer. Bom, para tentar aproximar um pouquinho esse debate da população, eu queria ouvir um pouquinho do senhor se tem algumas ações que nós, como consumidores, pessoas que comemos carne, independentemente, na verdade, de ser vegetariano, carnívoro, enfim, mas pessoas que consumimos produtos que vêm da JBS, que vêm de outros frigoríficos, que vêm de outras redes varejistas. É possível algumas medidas práticas para a gente, pelo menos, entender da onde está vindo a carne que a gente consome? Tem uma maneira de aproximar um pouquinho essa cadeia que é tão distante, parece tão fora da nossa realidade, mas que é algo que diz respeito ao nosso cotidiano, né, Paulo?
Sim, o que a gente procurou fazer ali com o Roda Verde é justamente dar essa ferramenta para que as pessoas tenham acesso e dizer, bom, quais são as empresas ali que estão fazendo o melhor e comparar com outras, né? É um assunto que pode ser um pouco difícil, porque geralmente a pessoa vai no açougue ou no supermercado para saber o que é para comprar ali a carne, né? Ele não tem uma direção ali, uma relação direta com o frigorífico, mas ela tem ali com o supermercado. Agora, o que a gente fez no nosso trabalho, a gente também classificou se os supermercados têm uma política contra desmatamento, evitando comprar desses frigoríficos que podem estar associados ao desmatamento. Então, também essa área a gente acabou mostrando que poucas empresas ali de supermercado fazem, né, alguma coisa para essa verificação. Então, é uma área que tem muito a andar para melhorar. Então, assim, em termos de pressão, é importante ali, por exemplo, os frigoríficos e os supermercados, eles têm ali sites, né, de relação com os consumidores. Então, hoje em dia, não tem muita clareza, né, dessa fonte da carne, e não está associado ao desmatamento. Mas as pessoas podem começar a cobrar, enviando ali mensagens, por exemplo, aquele serviço de atendimento a consumidor falando, olha, a gente se importa, vamos então fornecer essa informação, demandar que a origem da carne seja de fato clara e não associada a desmatamento.
Tá certo, às vezes parece pouco, mas essas pequenas ações que a gente consegue fazer podem significar bastante no futuro. Claro que o que a gente cobra é que as autoridades, principalmente o governo brasileiro, mas não só brasileiro, como a gente está vendo, é uma questão de assuntos internacionais, que todas essas autoridades tomem as rédeas dessa situação e cobrem que essas empresas respondam e tenham sim responsabilidade por tudo que estão fazendo, para que a gente possa ter uma produção de qualquer tipo de alimento, mas que seja de acordo com as regras da natureza, seja sustentável. Bom, Paulo Barreto, eu acho que a gente chegou já a um ponto interessante, tem muito ainda para conversar, tenho certeza que a gente vai voltar a conversar com o Radar Verde, mas por enquanto eu quero agradecer a tua disponibilidade para esclarecer essas questões tão importantes para a gente.
Obrigado pela oportunidade.
Maravilha, a gente acabou de conversar então com o Paulo Barreto, ele é coordenador do Radar Verde, também engenheiro florestal, mestre em ciências florestais pela Universidade de Yale nos Estados Unidos e também cofundador e pesquisador associado ao Imazon. A gente falou sobre esse estudo recentemente publicado justamente pelo Radar Verde, que mostra que a maioria das redes varejistas e também dos frigoríficos que atuam na Amazônia não respondem sobre a sustentabilidade, se agem de acordo com o que precisa ser feito para produzir carne na Amazônia. E a gente também conversou sobre essas intenções da JBS de chegar nas ações internacionais, de ter suas ações vendidas na Bolsa de Valores de Nova York e qual o impacto que isso pode ter também para a realidade do Brasil e principalmente para a preservação da Amazônia. O Brasil, de fato, procurou a JBS para saber sobre o posicionamento frente ao que foi apresentado na entrevista. Questionado se, de fato, a empresa pretende atuar na Bolsa de Valores de Nova York, eles confirmaram e afirmaram que tem um plano de dupla listagem no Brasil e nos Estados Unidos. Questionamos também sobre as práticas de sustentabilidade e nos foi enviado um link do site da empresa onde se pode encontrar todos os relatórios anuais de sustentabilidade. O link é jbs.com.br. sustentabilidade. Por fim, a gente perguntou por que a empresa não respondeu ao relatório Radar Verde. A empresa disse que esta pergunta deveria ser feita à ABIEC, Associação Brasileira de Indústrias de Exportação de Carnes Industrializadas. A gente também lançou esse questionamento para a ABIEC e não tivemos resposta até agora. E uma ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público contra uma mineradora em Minas Gerais por cometer infrações ambientais na Serra do Curral, cartão postal de Belo Horizonte. A ação pede a interrupção das operações da mineradora imediatamente, além de prever uma indenização. Vamos saber mais detalhes dessa situação? Quem está aqui para contar para a gente é a Thalita Pires.
O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou uma ação civil pública contra a mineradora Floyers Global, que opera nas proximidades da Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa começou a operar de forma ilegal, sem licença, há cerca de 6 anos, e sua atividade foi regularizada a partir de um termo de ajustamento de conduta. Os promotores afirmam que a mineradora cometeu 17 infrações contra o meio ambiente e o interesse coletivo. Desta forma, pedem a interrupção imediata das operações e determinam o pagamento de uma indenização de R$30 milhões por danos ambientais e coletivos. O órgão também estipula multa de R$50 mil por dia em caso de descumprimento. A ação na Justiça pede que todos os procedimentos de licenciamento ambiental da mineradora sejam anulados e o complexo minerário seja desmontado. Em coletiva de imprensa, na manhã de segunda-feira, dia 18, o Ministério Público Mineiro anunciou a abertura de uma investigação contra o presidente da Associação de Mineradoras de Ferro do Brasil, o empresário João Alberto Paixão Lages, vinculado à empresa Floyers Global. Segundo o MP, ele teria enviado mensagens com ameaças à secretária de Meio Ambiente de Minas Gerais, Marília Mello. Uma notícia-crime foi oficializada e, desta forma, um inquérito criminal está em andamento na Polícia Civil. O Brasil de Fato Minas entrou em contato com a Floyers Global, mas não obteve resposta. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Minas Gerais, locução Thalita Pires.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bom, e para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Você confere o nosso programa ali na aba rádio por meio das rádios parceiras também. Para quem está aqui em São Paulo, você pode ouvir o programa a partir das 11 horas da manhã pela nossa parceira Rádio Brasil Atual, a RBA. O dial é 98,9 FM. E para o mundo inteiro, a gente chega por meio da nossa rádio web, lá no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que também dá para ouvir a hora que você quiser no nosso site ou nas principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Mudando de assunto, vamos falar agora de literatura brasileira. Jô Freitas é uma poeta, escritora e apresentadora, além de produtora baiana que mora em São Paulo há mais de 30 anos. No fim de 2023, a Jô lançou seu primeiro livro de contos chamado Goela Seca. O livro reúne 23 contos que retratam a infância, adolescência e vida adulta de uma protagonista negra que vive na periferia da Bahia. A obra é inspirada na própria trajetória de vida de Jô Freitas e narra os desafios de uma mulher negra de periferia de um estado nordestino que enfrenta ao longo da vida. A gente separou um trechinho dessa conversa com o nosso repórter José Eduardo Bernardes e a gente vai conferir agora.
Como você falou, a gente está nesse mês de março, mês da luta, do Dia Internacional da Luta das Mulheres. Você falou muito sobre a dificuldade que você ainda enfrenta, que outras escritoras enfrentam. É um mês de celebrações, mas obviamente também de muita denúncia, de muitas chagas que são escancaradas e são necessário que sejam faladas, que sejam expostas. As lutas travadas pelas mulheres negras, elas são distintas das lutas travadas por mulheres brancas. Há, obviamente, relações aí, mas há nuances que são muito mais complicadas. E acho que você já tem falado um pouco disso na tua fala, mas queria te perguntar de novo. Quanto você teve que lutar para poder optar pela escrita na tua vida?
Eu diria que eu continuo lutando. para continuar permanecendo. Eu venho de uma história de mulheres na minha família que foram empregadas domésticas. E a questão da ser empregada doméstica, a questão são as condições de trabalho no qual essas pessoas são obrigadas a aceitar. Aí a gente vai para um ponto em que isso se desdobra para outras funções, né? Entregadores, faxineiros. Então eu acho
E o
que.
valor que se paga, né? Tem um valor também agregado do teu trabalho que é desvalorizado. Aí não importa a profissão, é o valor mesmo, né?
Sim, não se pagam pessoas, se pagam coisas. E a gente, e pensando nessa cultura que se pagam coisas e esquecem de pessoas, a gente vai distanciando um pouco dessas relações. Então, ser escritora hoje, mas ainda dentro de todo esse cenário que eu falei, não me isenta e não me tira da possibilidade de fazer a mesma função das mulheres da minha família. Eu tento e faço com que não. É, a gente pegar a Preta Rara foi empregada doméstica, depois virou professora, a importância dos estudos também nisso, e aí agora está num lugar de visibilidade massa e que traz esse lugar de fala das empregadas domésticas, e eu vejo que a minha história, eu não cheguei a ser empregada doméstica. Mas exerci todas as outras funções, minoria, em que eles não pagam pessoas, pagam coisas. Mas é uma luta constante, é uma luta constante de continuar. É uma coisa que eu digo, e é bem corriqueiro que eu posto nas minhas redes sociais, é que eu quero ser escritora, me deixem ser escritora. Porque, por mais que eu tenha esse título enquanto escritora, sobreviver enquanto esta pessoa que escreve é muito difícil, né? A Beatriz Nascimento, ela tem um poema que ela fala que quer ser escritora, que quer escrever, que quer ter tempo de escrever outras coisas, não só sobre luta, assim como a Carolina Maria de Jesus, que batalhou tanto, e uma das questões dela era que ela queria ser escritora, inclusive tem um livro póstumo dela falando sobre eu quero ser escritora. E a consciência dessas outras mulheres veio depois, porque eu falava isso, assim, meu Deus, eu quero ser escritora, estou cansada de me desdobrar em tantas outras coisas para permanecer na cena. Para permanecer na cena, eu tenho que funcionar no mesmo ritmo que é esse mundo fast food, né? É fast, vai, tudo muito rápido. E eu acho que perde um pouco dessa qualidade de refletir o mundo nas suas poesias, de refletir sobre o outro no que a gente escreve. O Goela Seca, ele é um reflexo de uma sociedade em que expulsa pessoas do sertão nordestino, do Nordeste. Ele conta uma saga de uma transição do Nordeste que vai para a periferia de São Paulo. E eu quero também escrever sobre essa mulher negra que tem as suas conquistas. Tem um dos contos de Goela Seca que ele tem uma pegada um pouco mais poética, que eu não queria. Minhas poesias, elas são afrontosas, elas estão ali. E eu falei assim, eu quero escrever algo um pouco mais poético, sabe? Que traga a imaginação do leitor. Mas é quase impossível não colocar esse lugar, esse ponto social. A Joana, ela está no estado infantil, né? Tá na infância, ela é criança, e ela chega na casa da avó. Ela sempre ouviu da avó que tinha um galinheiro, né? E que precisaria uma galinha, um galo morrer de velhice, porque isso ia dar boa sorte para eles. E aí a Joana, ouvindo isso, as outras galinhas e galos, as galinhas davam água na boca, mas Jair e Janeca, que são a galinha e o galo protagonista ali, ela ia ter para sempre. Então, toda vez que ela voltasse para mãe, para avó, mesmo que demorasse, ia ter. E um dia ela chega no terreiro de barro ali, amarronzado, umas pintinhas vermelhas, e ela acha bonito aquelas pintinhas vermelhas. Te pensa na infância. E aí ela olha para a avó tá com o olho arregalado e com uma machadinha na mão, e uma galinha sem cabeça perambulando. E ela olha aquilo e fica abismada com a galinha, com a cabeça pendurada e correndo, e ela olha assim, não tem mais galinha. E aí ela começa a gritar o nome da Janeca. E aí ela, Janeca, e essa galinha vem. E ela até se pergunta, que não sabia como uma galinha ouvia, e se ouvia era pelo cisco do pé, porque sem cabeça ela já estava. Essa menina, que tinha aproximadamente uns 8, 9 anos de idade, ela vê a inércia da avó, que ela, a avó era ótima, né? Artesã de uma galinha bem matada. Mas ela não foi naquele dia. E aí a menina, sem mais tardar, né? Mais depressa que a palavra do sentir, é mata a galinha. E aí ela fica triste e ela começa a brigar com a avó: vó, porque você fez essa maldade? Você falou que não ia matar a Janeca, e agora a gente vai ter que comer, eu não vou comer. E aí tem esse conflito, né? E o que eu trago nesse livro é que, numa perspectiva de uma criança que está revoltada, né, com a avó, e que foi lá e matou a galinha de maneira cruel, não cruel, mas necessária, porque ela estava sofrendo muito mais. Mas esse conto, ele passa por um tempo dessa falta de comida, dessa fome, e para não ser cumprido um desejo da avó, que Janeca morreria só por morte morrida, não por morte matada. Aí eu estou dizendo a respeito desse sertão que cada vez mais vai secando, desse prato que é cada vez maior do que a própria comida. E numa perspectiva da criança, ele tem esse lugar, tem várias coisas que ainda aparecem no conto.
Você disse que se encontrou com a poesia nos slams, nas batalhas. Eu conheço bastante gente que se formou nesse lugar, que encontrou com a leitura nesse lugar, com a escrita, com a subjetividade pela primeira vez, né? Como é que o slam te formou, te trouxe para esse mundo da magia, da poesia? E ele tem, acho que, muito disso que você fala, dessa poesia mais aguerrida e tal.
Eu descobri nos saraus em 2009 pessoas iguais a mim, e isso me trouxe fez com que eu me tornasse poeta e dissesse que sou poeta antes do Islã, né? Assim como antes do sarau houve tantas outras cenas literárias, mas antes do slam e de eu conhecer os slams que veio para o Brasil mais recentemente, eram saraus que eram feitos em escolas de samba, bares, praças, ruas, todos os lugares alternativos. O sarau, que é esse espaço em que a gente pode compartilhar, o sarau de frente do slam, ele pode ter leitura de poesias que não sejam autorais, pode ter encenação, música. Nas batalhas de poesia, a gente tem o lance da preservação da palavra autoral, 3 minutos tem que ser escrita por você, essa perversidade do que é uma competição. E de ganhar nota por uma competição, por uma poesia, por uma performance, isso traz lugares diferentes para mim, né? A ser criada nesse cenário, ele me fez ampliar um pouco o entendimento sobre sociedade, e eu sou totalmente cria de políticas públicas. Minha formação e essas políticas públicas, eu fui descobrindo os meus direitos e as possibilidades de estar foram nos saraus. Saraus que, quando ia lá uma pessoa e falava sobre a construção de uma política pública ou a luta por uma política pública, por um programa, por um edital, essa formação, minha formação total, ela não está desvinculada dos becos, vielas e praças onde os saraus e os slams estavam. Escrevo também com essa característica de enfrentamento, porque eu acho que na rua, que é um lugar de embate, embate outro, né? A gente precisa gritar, então a gente houve uma necessidade de colocar em roda, na nossa voz, toda essa desigualdade, a minha negritude, as minhas questões, evidenciar as violências enquanto mulher, de colocar em sociedade. E eu não sabia fazer isso. E aí os saraus e barras lãs também me faz encontrar tantas outras como eu, pensar a um lugar de identidade, mas as nossas poesias é para mudar a tentativa de mudar esse cenário. A gente pegar a literatura, ela houve uma mudança enquanto narrativa quando a gente fala sobre poesia, principalmente. O que era entendido enquanto poesia há tempos atrás é diferente da de agora. Justamente o que muda essa cena literária, essa cena independente periférica, porque são outras urgências. A gente não está preocupada sobre métrica, sobre quantas estrofes, tudo isso. A gente vai lá e escreve. Tô falando aí, né?
É, a gente tem, infelizmente, pouco tempo de programa, e aí vamos chegando já no final. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta rapidinho que eu achei interessante numa palestra que estava vendo tua. É, você se perguntando quem você seria se não fosse a poesia. E aí queria perguntar pra gente terminar: quem você seria, Ju, se não fosse a poesia?
Na minha palestra do TEDx, eu respondo como sendo. Eu acho que eu nem respondo, né? Eu acho que. Não sei. Só a única certeza que eu tenho é que eu seria infeliz. Mas não sei, eu acho que a construção do que eu faço enquanto poeta me deixa mais feliz. Eu não queria dizer outras coisas, porque, inclusive, eu não queria diminuir as outras funções que nos resta fazer, porque eu acho que tem pessoas, inclusive, que não nem escolheram tá serem empregadas domésticas, serem diaristas. Enfim, eu acho que eu escrevo para responder isso constantemente.
E já que a pauta é literatura, feita por mulheres negras, a gente vai falar agora da exposição sobre a escritora Carolina Maria de Jesus, organizada pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A biblioteca conta com o maior acervo de obras da escritora em todo o estado. A exposição marca os 114 anos de Carolina Maria de Jesus, completados semana passada. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
Carolina Maria de Jesus, conhecida pelo livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, completaria 110 anos agora em 2024. A autora tornou-se destaque pelo retrato de injustiças sociais e condições de vida precárias. Para mostrar um pouco mais da história de Carolina Jesus e celebrar a data, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que reúne o maior acervo sobre a artista no estado, com 14 manuscritos, montou a exposição Homenagem à Carolina. Nela, o visitante pode conhecer um pouco mais da produção da autora. São cinco cadernos manuscritos contendo seus diários, romances e peças teatrais. Luciane Simões Medeiros, chefe da seção de manuscritos da biblioteca, explica como foram escolhidas as obras que estão na mostra.
Foram selecionados cinco cadernos a partir de momentos diferentes da escrita da Carolina, cadernos também com materialidades diferentes que mostrassem um pouco dessa dificuldade dela, né, em conseguir esse material para escrita. Então, tem caderno pequeno, com brochura, formato brochura, caderno em espiral, de papéis diferentes.
A mostra conta ainda com duas fotos e dois livros da escritora. Luciane reforça a importância da exposição.
Pensar a Carolina em 2024, né, nesses 110 anos do seu nascimento, é a celebração dessa mulher negra, dessa mulher que passou por essas adversidades e que conseguiu registrar sua história assim, de uma maneira muito peculiar.
A exposição Homenagem à Carolina fica em cartaz até o dia 5 de abril. A entrada é franca. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Bom, a gente ainda está no mês de março, né? Mês de luta das mulheres, mas tem uma notícia que, na verdade, não tem nada a ver com toda essa mobilização internacional. É que, na contramão das políticas de igualdade de gênero, entidades patronais recorreram ao STF, o Supremo Tribunal Federal, para impedir a divulgação de relatórios sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas, algo básico e muito necessário, né, gente? A divulgação está prevista na chamada de Lei de Igualdade Salarial, sancionada pelo governo Lula em julho do ano passado. E a cada 6 meses, então, empresas com 100 funcionários ou mais devem divulgar o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Porém, as entidades patronais afirmam que a divulgação pode gerar danos à reputação das empresas. Ué, então é só fazer certinho, né, gente? É só cumprir a lei. Bom, vamos entender mais o que está acontecendo, o que é essa reivindicação das empresas, a reportagem de Rodrigo Gomes.
A Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio e Serviços já pediram 3 vezes ao Supremo Tribunal Federal que seja suspensa imediatamente a divulgação dos relatórios de transparência salarial. Essa é uma obrigação prevista na Lei de Igualdade Salarial para empresas com 100 funcionários ou mais. Pela lei, sancionada no ano passado, as empresas têm que informar ao Ministério do Trabalho, a cada 6 meses, os dados e critérios remuneratórios que adotam. A partir deles, a pasta vai produzir um relatório que deve ser divulgado nos canais oficiais das corporações, como site e redes sociais. Os pedidos foram feitos no âmbito de uma ação movida pelas entidades patronais em 12 de março, 4 dias após o Dia Internacional de Luta das Mulheres. As entidades questionam pontos da Lei de Igualdade Salarial, do decreto e da portaria que regulamentaram a aplicação da lei que foi sancionada no passado. Para as entidades, os textos contêm trechos que seriam inconstitucionais e a divulgação dos relatórios, neste momento, poderia causar, abre aspas, graves danos reputacionais às empresas, fecha aspas. A produção e divulgação dos relatórios são considerados o pontapé inicial necessário para a política de igualdade salarial ser efetiva, uma vez que somente com os dados atualizados, o governo e o setor privado poderão enfrentar de fato o problema. As entidades também protocolaram pedidos de liminar que reiteravam os argumentos e alegando como perigo o fato de o governo ter estabelecido uma data para divulgar os relatórios, no caso, no dia 21 deste mês. O caso está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que nesta segunda-feira, dia 18, solicitou que a Presidência da República, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se manifestem em até 10 dias. Ao solicitar as manifestações, o ministro sinaliza que vai buscar novas informações junto às demais autoridades antes de tomar alguma decisão, o que indica que ele concederá liminares. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato consideram que a ação movida pelas entidades patronais tem argumentos subjetivos e que mover as ações na véspera da divulgação dos relatórios indica que o objetivo é não permitir que seja exposta a falta de critérios claros para as diferenças de remuneração. É o que avalia o professor de Direito do Trabalho da USP, Jorge Luiz Souto Maior.
Interferiu naquilo que o capital tem como mais, digamos, na exploração do trabalho, como assim, o seu maior trunfo, né, que é o poder, né, poder de controle, né, e esconder as suas razões. Né. Com essa transparência toda, que eu acho extremamente positiva, que se diga, né, estou dizendo, quando a lei fez, buscou algo e atingiu outro, os dois alvos são muito importantes. Né? Com essa transparência, né, tem um aspecto maior de controle sobre a própria atividade, né, dos trabalhadores sobre a atividade empresarial, sobre as fórmulas que eles utilizam para dividir a classe trabalhadora, para estabelecer processos de hierarquia, de cooptação, de salários que são diferenciados a partir de critérios não muito bem revelados, de um exercício de controle e de poder. Contra isso que eles estão se valendo, mas eles, claro que não vão dizer isso.
A CLT prevê, em alguns casos, a diferença salarial, como no caso de 2 funcionários que atuam na mesma empresa, com a mesma produtividade, mas que tenham 4 anos ou mais de diferença de tempo de serviço entre eles. No caso de exercerem a mesma função, a diferença salarial entre os funcionários é justificável, caso um deles exerça a mesma função há mais de 2 anos de diferença que outro funcionário. Para a advogada trabalhista Milena Pinheiro, porém, o fato de a legislação prever que a empresa crie um plano de mitigação não significa necessariamente uma punição. Além disso, para ela, a Lei de Igualdade Salarial busca expor o cenário mais amplo das diferenças salariais nas empresas.
A ideia dela é exatamente compreender que no contexto da CLT, que já vai fazer aí, que já completou seus 80 anos, a gente não conseguiu mitigar os resultados do IBGE que mostram que existe uma diferença salarial entre homens e mulheres. Então, a lei ela realmente busca expandir a compreensão de que essa discriminação ela não acontece dessa forma mais básica, ingênua, de colocar pessoas diferentes em funções idênticas, com a mesma denominação, no mesmo lugar, ganha valores diferentes. Essa discriminação, ela decorre de outros elementos que a lei busca equacionar.
Na ação, as entidades patronais ainda chegam a alegar que a maneira como está prevista a divulgação do relatório e as medidas que o governo poderá adotar a partir da constatação de desigualdades impediriam o direito de defesa das empresas. Para o advogado especialista em direito do trabalho André Lopes, porém, o argumento das entidades não se sustenta. Isso porque a lei permite que a empresa, ao apresentar os dados de sua força de trabalho para o governo, apresente também as justificativas e critérios de promoção e diferenciações salariais.
A empresa, ao apresentar o relatório, ela já pode, se eventualmente tiver uma discrepância muito grande na questão salarial, ela pode tentar já justificar o porquê. Então, ela pode, inclusive, dizer se de fato existe isso, o porquê que está ocorrendo determinada diferenciação. Então, a ampla defesa e contraditório, em momento algum, a lei ela bloqueia, ela coloca qualquer óbice a essa questão das empresas não poderem se defender.
Além disso, o que a legislação aprovada e regulamentada no ano passado prevê é que, caso seja identificada alguma situação de desigualdade salarial, as empresas terão um prazo para apresentar um programa de mitigação de desigualdades. Em outras palavras, não há punição imediata. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, locução Rodrigo Gomes.
Salas do Bem. Esse é o nome dos espaços que agora vão poder atender pessoas neurodiversas e com transtorno do espectro autista, com tratamento sensorial adequado em estabelecimentos comerciais, culturais e esportivos, isso no estado do Rio. A nova norma também busca atender integração e acolhimento a esse público. Vamos entender mais detalhes agora, quem vai contar pra gente é Nicolau Soares.
Pessoas neurodiversas poderão contar com espaços adaptados de integração sensorial em estabelecimentos comerciais, culturais e esportivos, públicos ou privados do estado do Rio de Janeiro. Esses locais passam a poder reservar e adaptar espaços do tipo para pessoas com transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e outras pessoas neurodiversas. De acordo com a Lei 10.296 de 2024, de autoria da deputada Franciane Mota, do União Brasil, e sancionada pelo governador Cláudio Castro, do PL, na semana passada, as salas reservadas deverão ter tratamento sensorial e serão denominadas de salas do bem. A norma determina que a medida vale para shopping centers, museus, teatros, cinemas, assim como outros espaços fechados, públicos ou privados. Os espaços adaptados também podem ser instalados em estádios e arenas esportivas com capacidade igual ou superior a 20 mil pessoas. Segundo a nova norma, as vagas para pessoas neurodiversas em eventos culturais e artísticos devem ser de no mínimo 0,5% do total ofertado às pessoas com deficiência, e não pode ser excedido o número de 50 pessoas por sala sensorial. Cada beneficiário terá direito de ser acompanhado no espaço adaptado por até 3 pessoas, sendo uma destas necessariamente com a gratuidade garantida em legislação. A sala também poderá contar com a atuação de profissionais da terapia ocupacional treinados para lidar com as pessoas neurodiversas nos momentos que precisarem de suporte. Os estabelecimentos poderão concluir no prazo máximo de 180 dias as adequações físicas e adaptações necessárias. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Nicolau Soares.
E uma homenagem ao estudante Onestino Guimarães, que foi sequestrado, torturado e morto no período da ditadura militar, está sendo preparada na Universidade de Brasília. O ato simbólico, além de uma homenagem ao estudante, é considerado um processo de reparação histórica. Onestino Guimarães chegou a ser expulso da instituição quando faltava pouco tempo para finalizar o curso de Geologia. A reportagem é de Valmir Araújo e quem nos conta mais detalhes sobre essa merecida homenagem é Thalita Pires.
O estudante de Geologia da Universidade de Brasília, Onestino Guimarães, que foi desaparecido pela ditadura militar em 1973, será homenageado com um diploma acadêmico post-mortem. A ação faz parte de um processo de reparação histórica a Onestino e de outras vítimas da ditadura instalada em 1º de abril de 1964. A professora Beth Almeida, contemporânea de Onestino, lembra que o processo de expulsão do estudante da UNB, em 1968, foi fraudulento e injusto.
Faltavam 11 créditos para ele completar o número de créditos necessários para concluir o seu curso. Então, a construção do diploma biólogo, postumamente, será um ato de memória, verdade, justiça e reparação para o Nestino.
Beth, que estudou na UNB de 1967 a 68, depois se transferiu para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e concluiu o curso de licenciatura em Química. Descreve o Nestino como bom aluno, que colocou a própria vida em segundo plano para enfrentar a ditadura.
O Nestino era um bom aluno, passou em primeiro lugar no vestibular da UNB em 1965, mas colocou seu projeto de lutar contra a ditadura militar no Brasil e pelo socialismo democrático acima de seus projetos pessoais.
Beth Almeida é autora do livro Paixão de Onestino, um relato histórico sobre a trajetória violentamente interrompida quando o estudante foi sequestrado, torturado e morto. Segundo a autora, o livro aborda as circunstâncias da morte do estudante a partir do histórico de luta e a resistência dessa vítima da ditadura militar.
Uma memória está viva em todos nós que convivemos com ele e nas pessoas que também conhecem a história dele, que foi uma história de grande luta e empenho pessoal na causa da democracia e do socialismo democrático no Brasil.
Os trâmites para a concessão do diploma acadêmico pós-mortem a Onestino Guimarães foram discutidos em um encontro com dirigentes da UNB no dia 7 de março. Por sugestão da reitora da UNB, Márcia Abraão, a entrega do título deve ser feita no aniversário da UNB, 21 de abril. Onestino Guimarães nasceu em 28 de março de 1947 em Itaberaí, Goiás. Em 1965, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular para a Geologia da UNB. E em 1968, foi eleito presidente da Federação dos Estudantes da UNB, ano em que foi preso a partir da invasão militar na universidade e depois expulso da academia. Entre 1968 e 1973, Onestino viveu na clandestinidade, sendo sequestrado aos 26 anos e não sendo mais visto. A confirmação pública de sua morte só ocorreu em 1996, mas o corpo nunca foi encontrado. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Valmir Araújo em Brasília, locução Thalita Pires.
Vamos falar agora de agroecologia, um evento para celebrar a tradição camponesa que envolve defender, cuidar e preservar sementes tradicionais consideradas verdadeiras heranças da sabedoria ancestral. A gente está falando da Festa da Semente Crioula, no Rio Grande do Sul. O evento reuniu centenas de camponeses e camponesas no último sábado, na cidade gaúcha de Seberi. E além do trabalho de preservação e cuidado com a semente, os guardiões e as guardiãs têm o papel de resgatar e preservar os saberes e as práticas agroecológicas que se envolvem. A festa está na sua 7ª edição e já virou tradição. O evento mostra a riqueza da cultura camponesa no Rio Grande do Sul. Vamos saber mais detalhes agora, quem conta pra gente é Rodrigo Gomes.
Nem a onda de calor que chegou ao estado do Rio Grande do Sul foi impeditivo para que cerca de 2 mil pessoas comparecessem à cidade de Seberi, na região noroeste do estado, no último sábado, dia 16. A cidade foi palco da 7ª edição da Festa da Semente Crioula e da 2ª-feira da Economia Solidária, realizada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores e das Pequenas Agricultoras e pela cooperativa Cooperbio. O evento recebeu camponeses, camponesas, movimentos populares e organizações vindas de 50 municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul, além de pessoas de outros estados e países como Argentina, Paraguai, Colômbia e Venezuela. A mobilização para fazer a festa começou a acontecer já na sexta-feira, dia 15, com a chegada do público. E no sábado pela manhã, as barracas da economia solidária começaram a dar mais cor ao local. Entre os expositores estava o casal de guardiões de sementes Marlene Padilha e Pedro Kungel, da cidade de Panambi. Guardião de semente desde a infância, Pedro, emocionado, explica que o trabalho é cuidar das sementes tradicionais, daquelas sementes do vovô e da vovó.
É um guardião de semente, homens e mulheres, jovens. Hoje nós temos também grupos mirins que resgatam, multiplicam e preservam sementes tradicionais, sementes saudáveis, Sementes Crioula, o guardião é um que cuida, que guarda, que é um sentinela de algo que está ameaçado, em extinção.
Pedro destaca que no modelo atual da agricultura existe um equívoco caracterizado por um modelo tecnológico e totalmente à base de veneno.
O guardião de semente hoje procura manter o resgate distante das lavouras com veneno. Então a gente faz as rocinhas no meio do mato. Hoje, inclusive, no mundo urbano, a gente também descobriu a agricultura familiar, distante do veneno. Tem muito terreno baldio que a gente faz uma parceria com o proprietário e a gente acaba mantendo limpo o terreno e estimula também, distribui sementes para outras famílias que também têm acesso a algum terreno baldio, onde possam plantar e tirar dali o seu sustento e comida de verdade, distante do veneno.
A feira contou com a exposição de produtos indígenas, comidas e bebidas da agricultura familiar, distribuição de mudas de plantas e árvores, entre outras. Mas o ponto principal era o resgate dos valores culturais e alimentares, como explica a coordenadora do MPA, Luísa Pigosi. Ela ressaltou que o trabalho com sementes crioulas preserva várias diversidades.
E a gente pode demonstrar novamente a força do campesinato, de sua diversidade. Da diversidade de pessoas que vieram aqui com seus produtos agroecológicos de qualidade e também a grande diversidade de sementes, mais de 500 variedades de mudas e sementes crioulas que o pessoal trouxe para compartilhar aqui com a gente.
A feira contou ainda com a exposição de projetos como Punk Pop, popularizando o uso de plantas alimentícias não convencionais, da Universidade Federal do Rio Grande. Jaqueline Durigon, uma das coordenadoras da iniciativa, disse que a ideia da exposição foi falar um pouco das plantas nativas para enriquecer e diversificar a agricultura familiar, assim como possibilitar ter feiras mais biodiversas.
Então a gente está aqui mostrando vários alimentos da biodiversidade, sim, preparos não convencionais, espécies não convencionais, para que o pessoal possa saber o que eu posso usar na minha propriedade, o que eu posso vender na minha feira, sim, e a gente trocar também conhecimentos, lembranças, identidade do campo, né? A gente resgatar esses conhecimentos e essa identidade.
Além do ato político, almoço farto e troca e bênção de sementes, a festa contou com diversas atrações artísticas e também com autoridades do governo federal, como o presidente da Conab, Edgar Preto, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Eles anunciaram que em abril deste ano, a companhia fará uma chamada para a compra de sementes crioulas dos pequenos agricultores para levá-las aos quatro cantos do país. Segundo Preto, o governo federal vai ampliar as compras públicas da agricultura familiar. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que a preservação da semente será compromisso do governo Lula. Hoje, cada vez mais, o desenvolvimento de sementes transgênicas tem levado a um controle das empresas sobre a produção e a diversidade de cultivos, e a ação do governo federal é fundamental para reverter a situação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fabiana Reinholz, de Porto Alegre, locução Rodrigo Gomes.
Muito bom poder acompanhar notícias como essas que destacam o trabalho de pessoas que resistem para manter a riqueza genética dos alimentos tão importantes para a gente, para todo o Brasil, né? Os guardiões e guardiãs das sementes crioulas se multipliquem cada vez mais na defesa da agricultura familiar e camponesa. E a gente reforça aquele recadinho que nunca é demais lembrar, né? O nosso programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, e você pode retransmitir aí na sua rádio de graça, na sua rádio comunitária, na sua rádio regional. Vai ser um prazer, uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando por aí. São dezenas de emissoras que estão com a gente nessa missão de colocar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, leste a oeste do país. Então, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai lá em radiobrasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Lembrando que o nosso programa também fica salvo no nosso site, lá em radiobrasildefato.com.br, e você pode ouvir também nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente está de volta amanhã, sim ou sim, a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos conferir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou pelo site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o nosso programa fica salvo nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Denise Salomão, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.